30, mais uma edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos conversar com o desembargador Gilberto Ferreira, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre os juizados especiais criminais. E é claro, você, ouvinte, pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Bom dia, desembargador Gilberto, é um prazer ter o senhor aqui conosco.
Bom dia, Jéssica. Bom dia, Val, da técnica. Bom dia aos ouvintes e o prazer é todo meu estar aqui de volta num programa que já dura 11 anos. E aproveito para parabenizar.
Pelo aniversário do programa.
Pelo aniversário do programa, Amapar. E a você, Jéssica, que tem a obrigação de colocar esse programa no ar, que não é um trabalho fácil, um programa diário. É bastante complicado. Parabéns a vocês todos.
Muito obrigada, desembargador. E, desembargador, para começarmos, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes como funcionam os juizados especiais criminais?
Vamos começar do início. Até 1984, as pessoas cometiam pequenos crimes ou ficavam soltas ou eram presas. Se ficassem soltas, ficavam impunes, obviamente. E se ficassem presas, ficavam presas por pequenos delitos. Se misturavam com outros criminosos mais graves, e isso gerava um problema muito sério. Até 1984. Em 1984, nós tivemos uma mudança legislativa que mudou, alterou todo o sistema. Então, as pessoas que fossem cometer esses pequenos delitos poderiam ser, ao invés de cumprir a pena, em si, a pena privativa de liberdade, poderiam prestar serviços comunitários, doar cestas básicas, enfim, ser punido com penas alternativas, que seriam penas mais leves. Isso tudo começou daí no Brasil, as penas alternativas começaram em 1977. Em 1977 veio uma lei que criou a prestação de serviço comunitário, que não foi usada naquela época. Em 1982, o ministro Hélio Beltrão começou a desburocratizar o Brasil. Foi criado o Ministério da Desburocratização. Esse senhor, que já é falecido, ficou encarregado de fazer essa desburocratização. Ele fez um estudo no mundo inteiro, trouxe muitas leis para desburocratizar e daí trouxe uma outra... Esboçou um projeto do que viria a ser a primeira lei do Juizado Especial de Pequenas Causas, que naquela época chamava-se Pequenas Causas. Então foi ele que criou a Lei 7.244. Mas antes dessa lei, em 1983, o Rio Grande do Sul criou os primeiros juizados de conciliação, administrativamente lá. E logo em seguida o Paraná e depois a Bahia. Daí, em 1988, veio a Constituição e criou definitivamente o juizado no Brasil. E em 1995 foi implantada a Lei dos Juizados Especiais, tanto civis quanto criminais. E depois, em 2001, se não me engano, em 2001 exatamente, foram criados os juizados especiais da Justiça Federal. Então, essa é a história, rapidamente, poucas palavras, do juizado. Como funciona o juizado? Os juizados funcionam da forma mais simples possível. Quer dizer, o objetivo dele é não trazer nenhuma complicação para quem precisa dele, é ser o mais simples possível, ser o mais econômico possível. Funciona dessa forma.
E, desembargador, atualmente, quais são as principais demandas dos juizados especiais criminais?
As demandas que mais frequentes no juizado são a posse de drogas, para uso, posse de drogas, ameaça, os crimes de ameaça e perturbação do sossego. As pessoas, por exemplo, tem uma separação, um ameaça o outro. No trânsito, bate o carro, qualquer coisa ameaça o outro. E as questões de vizinhanças, barulho que incomoda, enfim. E isso tudo acaba se tornando um problema para as pessoas que precisam resolver no juizado. Também lesão corporal. Lesão corporal também tem bastante. Infelizmente, ainda as pessoas se agridem muito. Aquelas contravenções por jogo proibido, que são as máquinas caça-níqueis, que por mais que haja combate da polícia, elas continuam. E maltratos a animais e crimes ambientais.
E, desembargador, para esclarecermos para os nossos ouvintes, quem pode reclamar seus direitos nesses juizados?
quem pode reclamar, quem se sentir ofendido? Todas as pessoas, desde os menores e os maiores. Todos podem reclamar. Obviamente que os menores têm que ser representados por seus pais.
Uhum.
Então, todas essas pessoas podem reclamar e é de uma forma muito simples. Basta que vá de uma delegacia, faça um BO. No mesmo momento que é feito o BO, a autoridade policial lava o que a gente chama de termo circunstanciado, que é um pequeno papel, mas na verdade é um mini inquérito.
Uhum.
Uma vez lavrado este termo circunstanciado, a autoridade policial já marca uma audiência, já designa a audiência para o juizado. E automaticamente convida, intima o infrator a ir ao juizado para lá tentar resolver o conflito deles.
Uhum. E contra quem se pode reclamar nos juizados especiais criminais, desembargador?
Contra todas as pessoas que sejam maiores, todas as pessoas maiores e que sejam mentalmente sãs.
Uhum.
Porque as pessoas que tiverem algum tipo de doença mental, esses processos têm que ser movidos na justiça comum. Porque na justiça do juizado especial não se produz prova pericial. E para testar se uma pessoa é ou não doente mental, é preciso fazer prova pericial. Então as pessoas doentes mentais, o processo vai correr na justiça comum. Agora, todas as pessoas que pratiquem fatos considerados infrações penais e que sejam maiores de idade, ou seja, maiores de 18 anos, todas as pessoas. E também as pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas podem ser réis.
Uhum.
Há uma lei, a lei dos crimes ambientais, que estabelece, inclusive, punição para as pessoas jurídicas, como prestação de serviço comunitário, como interdição da empresa, suspensão de atividade da empresa. Tudo isso então, a pessoa jurídica pode ser também ré no processo penal.
E existe um custo, desembargador, para ajuizar uma ação nos juizados especiais criminais?
Bom, o custo é absolutamente zero. As pessoas hoje não pagam mais nada. Até pouco tempo havia uma dúvida em relação às ações penais privadas. Ações penais privadas são aquelas que o Ministério Público não pode propor ação. Quem tem que propor ação penal privada é o ofendido. É a pessoa que se sentiu ofendida por um ataque à sua honra. Então, essa pessoa, ela precisa de um advogado para ir a juízo, mas antes ela tinha que pagar as custas. E hoje há uma lei estadual isentando. Então, não se paga as custas no juizado. Quem perde a demanda, no caso do réu, se ele for condenado criminalmente, aí sim ele paga. Mas a pessoa que reclama não paga absolutamente nada.
Estamos falando ao vivo com o desembargador Gilberto Ferreira, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o funcionamento dos juizados especiais criminais. E, é claro, você, ouvinte, pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. E, desembargador, o senhor até já comentou um pouco, mas para deixarmos bem claro para os nossos ouvintes, qual é o procedimento para entrar com uma ação nos juizados especiais criminais?
Eu tenho uma aluna que me relatou o seguinte fato. O irmão dela, um adolescente, brigou com o vizinho e o vizinho bateu no adolescente. Deu uma surra nele. O pai dessa aluna, um homem muito prudente, achou que não devia levar o caso adiante. Não, vamos deixar por aí, é nosso vizinho, vai dar mais problema ainda, ele é uma pessoa agressiva, isso vai ser pior. Bom, então ela veio me consultar o que fazer. E eu disse para ela o seguinte: olha, vocês têm que ir à justiça. Porque se você não resolver isso agora, esse menino vai crescer com ódio do seu vizinho e lá adiante eles vão brigar de novo. Ou ele vai apanhar de novo, ou ele vai bater no vizinho. Ou seja, o conflito vai continuar. Então, é preciso que o teu pai tome uma providência.
Uhum.
Que vá até a polícia, registre um boletim de ocorrência, para que, então, as duas partes possam ir ao juizado e lá dialogar. O juizado tem lá os conciliadores, são pessoas altamente treinadas para conciliar, e o juiz e o promotor de justiça, todos eles são treinadíssimos para conciliar. E não só conciliar, mas muito mais do que isso. Porque lá se busca resolver todo o conflito. Então, se uma pessoa chega lá com uma história por ofensas mútuas, não vai só se discutir a questão da ofensa, o crime eventualmente da ofensa. O que vai se discutir é por que aquilo aconteceu. E aquilo aconteceu, às vezes, ou seja, por uma questão de alcoolismo, daí o alcoolismo tem que ser tratado, ou drogas, isso precisa ser tratado, ou então, muitas vezes, a pessoa tem um problema psicológico. Ela até desconhece ou não quer admitir. Ou a família, né? Então, daí, lá no juizado, essas pessoas são aconselhadas a procurar um tratamento. E lá no juizado existe também um serviço de psicologia, que é prestado pelo Ministério Público. Há psicólogos lá que prestam serviço para essas pessoas. Então, você veja a importância do juizado. Como funciona, eu já disse, é muito simples. A pessoa deve ir a uma delegacia registrar aquela ocorrência. O delegado, vendo que aquilo merece destaque, merece importância, o delegado vai elaborar o termo circunstanciado, então vai marcar a audiência e encaminha para o fórum, para o juizado criminal. Muito bem. Lá no juizado, é recebido, é marcada uma audiência de conciliação. Chama-se, então, os dois envolvidos e inicia-se o diálogo. Se eles se conciliarem, que é o que acontece na maioria das vezes, o caso está resolvido. E resolvido para sempre, porque dificilmente vão voltar a ter conflito. Se não for resolvido, o processo prossegue de andamento. Aí o promotor de justiça pode oferecer à parte o que a gente chama de transação penal. Ou seja, faz um acordo com o ofensor, dizendo para ele, olha, se você for condenado, você vai receber uma pena de trabalho comunitário. Então eu te ofereço essa pena agora, mas eu não vou te condenar, daí você não vai ter os problemas advindo da condenação. Uhum. Você vai continuar réu primário, mas eu te dou uma chance, desde que você preste o serviço comunitário. E aí, a pessoa aceitando, o processo termina ali. Se não terminar, o promotor oferece a denúncia. Oferecida a denúncia, o juiz analisa se ela tem procedência. Se ela tiver procedência, o juiz recebe a denúncia e daí vai colher a prova. Colhendo a prova, ele julga. E aí, antes de julgar, ele oferece mais uma oportunidade, que é a suspensão do processo. E se a parte não aceitar, aí sim, ele condena. E aí, condenado, vai ser condenado em penas alternativas, que se ele não cumprir, aí dá prisão para ele. Aí ele vai cumprir no regime semiaberto se ele não cumprir a pena alternativa. E se a ação penal for privada, a parte tem que ir, além de registrar o boletim de ocorrência, se quiser, não precisa necessariamente registrar, mas ela tem que ir daí procurar um advogado para o advogado propor a ação penal. Porque a propositura da ação penal é uma peça muito técnica, que deve ser feita por quem tem competência, ou seja, pelo advogado, que é o único profissional aqui no Brasil que pode fazer isso. Né? Por mais eu, por exemplo, sou o juiz, eu não posso fazer uma petição inicial. Quem tem que fazer, quem tem essa competência, quem tem autoridade para fazer isso, é o advogado.
E, desembargador, já que nós estamos falando em relação a advogados, um cidadão precisa ter um advogado para resolver um problema nos juizados especiais criminais?
Como eu te falei, não... Só se o crime for de ação penal privada. Mesmo que o crime seja de ação penal privada, não há necessariamente que contratar um advogado. É possível que a pessoa vá, faça a reclamação na delegacia, eles se reúnam no juizado, conversem e resolvam. Agora, se tiver que propor ação penal, se o caso tiver que ir adiante, aí ele tem que contratar um advogado. Se ele não tem condições, ele pode procurar a Defensoria Pública. A Defensoria Pública dá toda assistência e as faculdades. As faculdades também prestam assistência, todas elas prestam assistência. Então, ou se procura a Defensoria Pública, ou se procura um núcleo de atendimento das faculdades, que eles vão receber um excelente serviço e a sua ação penal será a proposta, né? Ação penal privada. E daí, nesse caso, sem nenhum custo. Se contratar um advogado particular, aí, obviamente, que o advogado tem que fazer jus ao seu trabalho, porque é da profissão dele, é o direito que ele tem, sagrado, aliás, porque é dali que ele tira o seu pão, é de cobrar por esse trabalho.
E, desembargador, o senhor poderia esclarecer para os nossos ouvintes o que são infrações penais de menor potencial ofensivo?
Na verdade, é um termo técnico que foi usado para, vamos dizer assim, selecionar os pequenos delitos e esses pequenos delitos ser tratados de uma forma diferenciada do que os outros delitos de maior potencial ofensivo, de delitos maiores, que atingem mais a pessoa. Muito bem. No Brasil, são considerados crime de pequeno potencial ofensivo aquele cuja pena não seja superior a 2 anos. Então, todo crime que a gente olhar no código e a pena não for superior a 2 anos, portanto, são as pequenas infrações, é da competência do juizado. Agora, para que o processo corra por lá, tramite no juizado, é preciso que o réu tenha endereço conhecido. Então, se o réu não tiver endereço conhecido, o processo tem que correr pela justiça comum, porque no juizado não se faz citação por edital, não se chama o réu por edital, somente pessoalmente. Então, se a pessoa não for conhecida. E também, Jéssica, um outro detalhe que tem que ser colocado, é que se houver complexidade na colheita da prova, também não pode ser feito pelo juizado especial. Então, se a prova que a pessoa desejar demandar uma perícia, esse processo não poderá correr na justiça do juizado. Nesse caso, vai para a justiça comum. Outra questão que eu tenho que destacar é que existe um prazo para a pessoa reclamar. Né? Esse prazo é de 6 meses, a contado do fato. Se for crimes contra a honra, contado do conhecimento do fato. Se for crimes comuns, não contra a honra, é contado do fato. Agora, Por exemplo, se a pessoa é ofendida em sua honra, quando ela toma conhecimento, ela tem 6 meses para propor ação penal, contratar um advogado por ação penal. Se ela não propuser ação penal nesse prazo, e esse prazo é fatal, se ele terminar no sábado, tem que propor na sexta, porque não passa para segunda-feira, a pessoa perde o direito de entrar com ação penal.
Uhum. E, desembargador, para quais casos se enquadram as penas alternativas?
As penas alternativas se enquadram a todos os crimes punidos com penas abaixo de 4 anos. Quer dizer, até 4 anos é possível que a pessoa receba uma pena alternativa. Uhum. Então, o crime de roubo, que é um crime bastante grave, a pena mínima é de 4 anos. Portanto, se o réu for condenado a uma pena de 4 anos, é possível que o juiz poderia, em tese, o juiz para este aplicar penas alternativas. Acontece que a lei proíbe que, desde que haja violência contra a pessoa, não é possível a pena alternativa.
Uhum.
Então, neste caso, no caso do roubo, o réu recebe um regime aberto, e dentro do regime aberto é possível, então, estabelecer pena alternativa para ele.
Uhum. Desembargador, nós temos uma pergunta de uma ouvinte, a Roberta de Santo Inácio. Ela gostaria de saber como fazer um BO sem o nome da pessoa, ela só tem o endereço.
É perfeitamente possível, Roberta. Bom dia para você. Você deve ir à delegacia. Você... O nome não é...
Perdão, desembargador. O Roberto. Aqui estava a Roberta. É Roberto. Roberto de Santo Inácio.
Então, pedimos...
Bom dia, Roberto. Perdimos desculpa.
Desculpas ao Roberto. Roberto, veja. Se você tiver o nome da pessoa, é melhor. Se você tiver meios de descobrir, facilita o trabalho da polícia. Mas isso não impede que o seu caso seja levado ao juizado. Você vai até a delegacia, faz a reclamação, indica dados da pessoa, as semelhanças físicas. A autoridade policial tem condições de apurar o nome dessa pessoa e, depois de apurar, lavrar o boletim e levar essa pessoa ao juizado. E se você for ofendido por essa pessoa, você deve sim tomar as providências necessárias, porque a pessoa que ofende uma vez vai ofender outras vezes, e isso vai gerar crime maior. Se porventura você for à delegacia e você não for atendido adequadamente, você pode procurar ou a Corregedoria da Polícia Civil, que eles lá darão toda a assistência, ou então o próprio Ministério Público. Nos juizados também há promotores de justiça. Então, se caso você não for atendido, basta que vá um promotor de justiça e ele vai tomar as providências adequadas. Mas o fato de você não ter o nome da pessoa não impede que você entre processo essa pessoa.
Uhum. Roberto, muito obrigada pela participação. E você, ouvinte, também pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. E, desembargador, o senhor ainda poderia esclarecer quais são as principais penas e medidas alternativas?
As principais penas e medidas alternativas são as seguintes. A prestação pecuniária, que é um pagamento em dinheiro feito à vítima ou seus dependentes, a prestação pecuniária, que é uma medida até inteligente, porque obriga... eu me lembro de um caso em que o cidadão deu um soco no outro e quebrou os dentes do rapaz. Quebrou todos os dentes. E ele era pobre, não tinha como pagar. Então, aí, nesse caso, a condenação à prestação pecuniária seria adequada, porque obrigaria aquela pessoa que agrediu a ajudar no tratamento, fazer o tratamento da pessoa imediatamente.
É um ressarcimento à vítima.
Mais ou menos. Uhum. É uma forma de ressarcimento. Chama-se prestação pecuniária. A perda de bens e valores, muito adequada, por exemplo, para quem faz barulho, a sons, né? Por exemplo, já pode ser, ou então usa um carro para fazer só tumulto, correndo, é possível aplicar a pena de perda de bens e valores. A prestação de serviço comunitário, que é a que eu acho que é a pena alternativa por excelência, porque ela educa extremamente. Para você ter uma ideia da função das penas do serviço comunitário, nós temos um caso de um médico que ele cometeu um pequeno delito e foi determinado que ele prestasse serviço a uma casa de assistência a pessoas drogadas.
Uhum.
Então ele fez um trabalho muito importante lá, e lá ele criou um programa de antitabagismo, que ele criou esse programa e que hoje deve estar, né, ele está desenvolvendo até hoje. E ele criou esse programa, claro, que foi muito útil, ajudou muito aquelas pessoas envolvidas, porque normalmente a pessoa também que usa droga, ela tem inicialmente o vício do tabaco.
Uhum.
E ainda temos a interdição temporária de direitos, que se subdivide ainda em outras penas alternativas, que é a proibição de exercício de profissão, cargo. Né? Por exemplo, o advogado que comete um delito pode ter a sua a sua atividade suspensa por um tempo. O funcionário público, ou seja, juiz, promotor, quem seja ele, também, se comete um pequeno delito, pode ter suspensa a sua atividade, o exercício da sua profissão, por um tempo. Também, a dirigir veículo, também, se ele comete um crime, ele pode ter suspenso por um tempo. E também a proibição de frequentar certos lugares, muito aplicada, por exemplo, para jogos de futebol. Né? Ou aquele que tumultua lá no campo, o juiz pode determinar ele que não frequente a jogo de futebol por um determinado tempo. E eu me lembro que, na época, eu estava no juizado criminal e houve aquele tumulto lá no Curitiba, no campo do Curitiba. A torcida Alviverde invadiu o gramado aquela vez e aquilo resultaram muitos processos. Todas as pessoas foram punidas. É, uns ainda estão respondendo, porque vai a júri. Mas os outros, e eu me lembro que eu recebi muitos casos desses, nós aplicamos. Eu, por exemplo, apliquei a pena de um ano de interdição de ir ao estádio. Então, durante um ano, eles ficaram indo à polícia militar, lá ouvindo palestras a respeito de como se comportar sobre a vida, não só sobre o campo de futebol, e eles ficaram durante um ano. É, me parece que foi uma punição exemplar, embora não muito divulgada pela imprensa.
E, desembargador, em relação ao programa de prestação de serviço à comunidade, como funciona a execução e o acompanhamento desse programa?
Esse programa funciona assim. Aqui em Curitiba nós temos dois núcleos que tratam da prestação de serviço à comunidade. Um, da central de penas alternativas, que são para os crimes mais graves. Então, lá tem uma central, as pessoas cometem crimes mais graves e que recebem pena alternativa. A administração desse trabalho é feita pela central de pena alternativa. E temos no juizado um núcleo chamado NAP, Núcleo de Apoio Psicossocial. Esse NAP é que administra a prestação de serviço comunitário. Então, lá no NAP tem um psicólogo, tem dois psicólogos, um assistente social e técnicos que auxiliam as pessoas. Então, quando uma pessoa pratica uma infração e vai prestar serviço comunitário, essa pessoa participa de uma reunião prévia, é feito um estudo prévio com ela. Então, é explicado para ela o que é que ela vai fazer, como ela deve se comportar, qual é a razão dela estar prestando serviço comunitário. E só depois disso é que ela vai prestar o serviço. Então, uma outra vez, uma mulher, ela era cabeleireira, praticou um crime, um pequeno crime, E ela foi determinada que ela fosse prestar serviço num asilo. E ela cuidou das pessoas idosas, das velhinhas. Então, ela pintou o cabelo das velhinhas, ela cortou o cabelo, ela fez a unha. E ela começou a manter esse contato. De forma tal que ela ficou adorada por aquelas senhoras que estavam lá, abandonadas de toda sorte pela sociedade. E ela continuou trabalhando lá, como esse médico continuou trabalhando. Como grande parte das pessoas que prestam serviços comunitários acaba ajudando as instituições, porque é muito bom. Uhum. Porque essa pena tem dupla função. Ela pune o agente de forma bastante grave, porque praticou um crime leve, pequeno crime, mas ela tem uma responsabilidade grande, porque todo final de semana ela tem que trabalhar para a comunidade. Ela não pode fazer o seu passeio, não pode jogar seu futebol, não pode sua festa, vai ter que trabalhar para a comunidade naquele período. E, por outro lado, ela também entende que não deve mais delinquir, quer dizer, há uma prevenção nesse trabalho. E, sobretudo, o trabalho social que é realizado, que a pessoa se sente muito grata.
Uhum. O senhor acredita, então, desembargador, que as penas alternativas são uma solução para reduzir a reincidência, humanizar as prisões e reintegrar o preso?
Bom, a solução, do meu ponto de vista, passa por medidas muito mais profundas. Nós aqui no Brasil ainda não resolvemos enfrentar de frente, enfim, com as medidas adequadas para resolver o problema da criminalidade. O problema da criminalidade não se resolve apenas criando leis. E também não será com penas alternativas que nós vamos resolver o problema da criminalidade. A questão é muito mais profunda. Precisamos ter altos investimentos, não só na base, na educação, principalmente na educação. Nós precisamos mudar o modelo econômico do Brasil. Nós precisamos cuidar da questão das drogas que estão disseminadas, que estão causando uma tragédia. O problema é do mundo, mas também no Brasil. Precisamos tomar altas providências com isso, criar mais presídios com condições dignas, que a gente possa ter certeza que a pessoa lá vai ter apenas privada a sua liberdade e não a sua dignidade, porque o que hoje acontece é que a pessoa recebe uma pena privativa de liberdade e, na verdade, nós estamos privando a dignidade dela. Você imagine uma pessoa lá do interior do estado do Paraná, um senhor, cometa um crime de homicídio. Mas ele comete um crime de homicídio porque foi atingido a sua honra e ele reagride. E é porque vamos dizer, a educação deles, tá? daquele local. Mas ele não é um homem perigoso. Aquele crime foi um episódio na vida dele, que nunca mais vai se repetir. Este homem, então, é levado para o sistema penitenciário. Chega lá, ele tem contato com com criminosos de alta periculosidade, aqueles ligados ao PCC, e qual é a chance que essa pessoa tem de recuperação convivendo com essas pessoas.
Uhum.
Quer dizer, ele perde tudo, a sua dignidade, e, não mais das vezes, tem altas probabilidades de voltar bandido de lá. Coisa que, se nós tivéssemos, para essa pessoa, usado outras medidas, nós poderíamos resgatá-lo para a sociedade, não perdê-lo para a sociedade. Mas as medidas alternativas, elas ajudam bastante, elas contribuem. Mas não adianta nós arrumarmos paliativos, porque o problema da violência no Brasil passa por outros caminhos.
Uhum. E, desembargador, para finalizarmos agora, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes como funciona o sistema de aplicação de penas dentro do estado do Paraná?
Não há um padrão, vamos dizer assim.
Uhum.
Cada comarca, cada juiz tem o seu sistema. Todos eles aplicam penas alternativas. Em alguns usa-se mais a serviço comunitário, em alguns existe um departamento que cuida e faz com que trabalhe, em outros há conselhos da comunidade, pessoas da própria comunidade que voluntariamente passam a ajudar e também administrar a prestação de serviços comunitários. Não existe um prazo propriamente dito, mas existe uma aplicação muito grande. Nós já tivemos a casa aqui no Paraná de um juiz que numa cidade construiu 17 casas para pessoas carentes com o serviço comunitário.
Uhum.
Então são muito proveitosas as penas alternativas no estado do Paraná. E hoje, antigamente se fazia cesta básica, hoje não se faz mais cesta básica, não se pune mais com cesta básica, se pune com a pessoa paga um valor em dinheiro que é depositado e esse dinheiro depois é aproveitado através, aplicado em programas sociais.
Uhum. Desembargador Gilberto, eu quero agradecer novamente o senhor pela presença e participação e até uma próxima vez.
Obrigado, Jéssica. Obrigado aos seus ouvintes. Ficamos à disposição. E os ouvintes devem, sim, procurar o juizado especial, porque os problemas que eles têm, com certeza, se não resolvidos, serão minimizados.
Uhum. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E, é claro, eu espero a sua companhia. Até lá!